Estamos de volta com Extensão e Pesquisa.
Estamos de volta com Extensão e Pesquisa. Em nosso estúdio, continuamos a conversa com a professora e pesquisadora aqui da UFMS, a professora Zaira. Zaira, nós fomos para o intervalo. Você estava falando sobre os impactos, né, da violência de gênero, não só nas mulheres, mas também nas famílias e nas crianças, nesses filhos. A gente comumente ouve assim, meninas que viram pais batendo nas mães, elas vão entender que o relacionamento abusivo é natural, né? Porque aquilo ali para ela faz parte do cuidar, porque não é fácil a gente pensar assim, mas você, o pai não quer que a mãe saia com roupa curta, tá cuidando dela.
Exatamente.
Então, como que é isso, né?
Vou falar um pouquinho da teoria,
claro.
Da teoria das representações sociais. As representações sociais é uma forma de conhecimento que nós nos elaboramos e que vai orientar a minha forma de ser, estar no mundo, de agir, de falar, inclusive a minha linguagem, né? Então, quando nós naturalizamos esta violência, então a mãe viu o pai bater na sua mãe, aí hoje ela é mãe, ela continua, a filha vai ver, então é vó, bisavó, mãe, então você tem aí, é intergeracional, né? Porque vai se constituindo uma violência naturalizada. Então, nossa, esse homem é ciumento porque ele ama, a gente entende que bate porque ama e porque é ciumento, né? Então, agora, aqui na universidade mesmo, quando às vezes a gente está fazendo uma discussão em sala de aula, ou uma palestra, uma roda de conversa, no final sempre tem um ou outro aluno falando assim, professor, a hora que você falou aquilo, eu me toquei que o meu namorado, alunas aqui, acadêmicas nossas, o meu namorado fala isso para mim, né? E eu entendia como amor, como cuidado, né? Então você naturaliza determinados comportamentos, os meninos também constituem estas representações sociais que ele tem que ser viril, firme e forte, né? E que se ele deixar a menina fazer dele gato e sapato, ele fica, frente aos seus colegas, ele vai ficar mal, humilhado, né? Então, ele vai naturalizando tudo isso. Então, essa constituição natural dessa violência de gênero, que é o nosso grande processo que a gente tem que romper com essa naturalização. Às vezes a gente fica falando, nossa, a gente fica falando dados, violência. O que nós precisamos, sim, mostrar esses dados, dar visibilidade, mas também trabalhar estas causas, esses fatores que levam a essa naturalização. Então, muitas vezes você conversando com um homem agressor, ele falou, mas eu precisava fazer aquilo. Porque senão, como que ia? Ela queria trabalhar, eu tinha falado já para ela que não era para ela trabalhar fora. Que ela precisava, e os nossos filhos? Até hoje eu escuto muitas vezes de colegas doutores nossos, amigos aqui, né? Mas a mulher, as crianças, hoje a gente tem um número alto de delinquentes infantis, ainda usa essa denominação que a gente não utiliza mais, porque as mulheres foram para o mercado de trabalho, as mulheres foram trabalhar, como se as mulheres nunca tivessem trabalhado.
Como se dentro de casa ela não trabalhasse muito também, né, professora?
Então, assim, então coloca assim, a mulher tem o papel de cuidar do cuidado. Então, se ela não está cuidando, ora as bolas.
Esse papel
não é só da mulher, né? Se eu resolvi ter um filho, eu não tive filho sozinha. Posso até ter uma produção independente, vai depender. Mas muitas vezes a gente vê que não. As pessoas juraram amor, juraram viver junto, vamos ter um filho. Pode até nem viver junto, mas ter um filho junto, né? E cabe a qualquer um das pessoas, né, que resolveram ter aquela criança, cuidar, independente se é homem, se é mulher.
Claro.
E isso não, então, você tem uma série de violências e naturalizações que vão desencadeando isso. Então, aí a gente vai ter necessariamente uma menina que viu a mãe apanhar e ela acha que essa é uma relação Até não gosto de usar abusiva, né? Porque parece que dar um tapinha pode. Não pode violar, não pode tirar sangue, né? Claro. Não pode tirar a vida. Então eu falo uma relação não abusiva, mas uma relação violenta,
é
né?
É como se fosse o ônus do relacionamento. Você tem os bônus, que é...
Tá.
E tem um
entre
ônus,
tapas e beijos, né?
Que a gente naturaliza mesmo, né?
Exato.
Agora, uma coisa interessante até... a senhora estava falando dessas relações, né, da mulher com o homem. E um dos grupos que você pesquisou são as mulheres que estão em cárcere.
Uhum.
Como que é? Porque são mulheres que, na sua maioria, estão lá também por causa de um amor.
Sim.
É muito interessante isso, né, professora?
Uhum.
Como que é? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa pesquisa e também quais resultados vocês conseguiram ver, chegar, né?
Então, quando a Mônica veio conversar comigo, né, depois ela falou, olha, eu queria fazer uma pesquisa sobre as mulheres do semiaberto, né, as egressas do semiaberto lá de Paranaíba. E foi assim, eu falei, bom, nunca trabalhei com ela. Eu já tinha um outro trabalho que nós tínhamos feito com as mulheres, qual a causa, por que essas mulheres estavam encarceradas, né, porque era, que foi ainda no final dos 2006, 2007, mais ou menos, a gente fez essa pesquisa. E a grande maioria delas, por tráfico de droga, por relação, por conta do parceiro ou do pai, por uma relação afetiva, seja pai, seja irmão ou seja companheiro, né? E aí, quando a Mônica Dantas, nós começamos a desenvolver esses estudos, e aí, quando a gente foi para as entrevistas, fazer a coleta de dados, além dela, a gente percebeu que as relações afetivas... Uhum. Permeadas pelas relações de gênero e pela representação social destas mulheres egressas do sistema prisional, do semiaberto, uhum. né? As levaram ao delito,
ao crime,
né?
Uhum.
Por quê? Ou elas tinham uma relação afetiva com o filho, meu filho estava uhum. passando fome e meu namorado pediu para eu levar a droga. Meu pai, nós estávamos com problemas em casa e eu era a filha mais velha e o meu pai resolveu que eu podia auxiliar isso. Ou mesmo por pressão, não era nenhuma... Mas era sempre por amor, né? Era uma relação amorosa e dado que uma representação que nós temos, nós mulheres naturalizada, de que nós somos amor, o homem é objetividade, né? São os estereótipos,
os papéis criaram,
definidos.
Né?
Então, como eu estou com cuidar, como eu sou responsável pelo cuidar, como eu sou responsável pelo amor, uhum. eu acabo desenvolvendo ações delituosas, não que todas as mulheres que estão lá estão
claro.
Nessa relação, mas efetivamente essas que nós trabalhamos, aparecia isso, tanto que a gente colocou o título do trabalho depois da Mônica, ficou com o amor que encarcera, né? Um dia eu falei assim, Mônica, o que leva essas mulheres ao encarceramento é o amor, né? O que ficou em evidência nas representações dela, né? Então, mais uma vez, o amor... sendo causa de uma ação delituosa, por exemplo. Assim como as mulheres, numa outra pesquisa que eu fiz,
uhum.
O amor é o que faz com que essas mulheres se mantenham, um dos fatores que faz com que as mulheres se mantenham numa relação violenta. Numa relação, porque elas colocam o seguinte... Bom, ela foi criada, nós somos criadas para o amor, nós somos criadas para constituir família, nós somos criadas para cuidar do outro.
E para suportar tudo em nome desse amor.
Exatamente. Olha, se eu saio dessa relação violenta, coitado desse homem, o que vai ser dele?
Uhum.
Eu sou tudo para ele.
Uhum.
Nossa, ela tá levando cacetada e falando que ela é tudo. E se ela sai, ele vai beber mais, ele vai se drogar mais, ele vai... Então, tem algo que eu percebi nessas mulheres, essa relação uhum. afetiva, as mantém muitas vezes nessa relação. Porque elas foram ensinadas. E outra, bom, se eu não consigo nem segurar o meu casamento, para que nós fomos formadas para casar, pela cultura que nós temos, uhum. né? Nós somos formadas para casar. Se eu não consigo nem segurar o meu casamento, nem o meu parceiro, mesmo que ele esteja preso na cadeia, mandando que eu leve a droga, uhum. eu não sou ninguém. Porque se a mulher é para casar, para constituir família, e se nem isso eu consigo, então eu não sou ninguém.
Professora Zaira, tem até uma coisa interessante. Tem um livro, eu não sei se a senhora conhece, do Drauzio Varella, que chama Prisioneiras.
Exatamente.
E o Prisioneiras, ele é muito interessante. Não tem dados oficiais, mas é um livro que ele narra a experiência dele atendendo mulheres em cárcere. E é muito interessante isso, até com que você falou, que ele diz o seguinte: as mulheres, elas muitas vezes são presas justamente por causa desse amor, então elas vão levar droga, às vezes elas assumem o posto do marido,
exatamente,
do companheiro, no tráfico, porque esse papel da mulher de se manter ao lado desses homens.
Exatamente.
Ao tempo em que elas, quando são presas, são abandonadas por
esses exatamente, homens. Exatamente.
Então,
porque o homem não é feito para cuidar.
Exato.
E nós vamos cuidar sempre.
Uhum. Então, assim, mais uma vez, como esses papéis, eles são dados pra gente de forma tão enraizada, tão forte.
Cristalizado.
Exato.
Vygotsky fala assim, que é um comportamento fossilizado.
Uhum.
Essa naturalização, elas passam, é igual um fóssil, né? Que aquilo que está tão incrustado, você não consegue. Você vê aquela história do peixe na pedra, né?
Uhum.
Fóssil do peixe. Você olha, gente, com olhos de leigo, você olha, você não sabe o que é peixe e o que é pedra. Então, está tão fossilizado, né? E o Vygotsky, né, um teórico da psicologia, ele vai falar. São comportamentos fossilizados e que a gente não consegue descolar. Mas são culturais, né?
São construídos. Outra pesquisa... Essa pesquisa, a gente consegue acessar, professora? Da Mônica?
Da Mônica, sim. Sim, tá disponível, né? Na página do programa de psicologia. Essa outra, Sentidos e Significados, também tá disponível. A gente tem alguns artigos publicados. Tem um outro trabalho que a gente chegou também com as mulheres ribeirinhas, que é outra categoria, né?
Queria que você falasse um pouquinho dele também.
Que a gente trabalhou com as mulheres pescadoras, trabalhamos com as mulheres que vivem às margens do Miranda, do Aquidauana, ali em Piraputanga. Pegamos Piraputanga, Miranda, Dois Irmãos, nessa região. Trabalhamos com essas mulheres que vivem da pesca, né? E foi interessante que essa pesquisa, ela surgiu, a gente montou essa pesquisa, conseguimos inclusive financiamento do CNPq, porque com as nossas estudantes do curso de pedagogia, lá do campus de Aquidauana, elas eram as primeiras meninas, as primeiras filhas que estavam chegando ao nível superior destas famílias ribeirinhas. E elas contando as histórias, trajetórias de vida das mães, e eu falei assim, olha, vamos estudar isso, né? E formamos um grupo e pesquisamos. E a condição de vida, de violência, elas abandonam a escola por conta da pesca, por conta do trabalho. Não são reconhecidas como pescadoras, elas têm problema, elas recebem menos. O pescado delas tem um valor menor que o pescado do homem, sendo que é o mesmo peixe, mesmo produto, mesmo peixe, mesmo rio. E o valor delas, então elas têm que impor a negociação, então você vê a relação de poder. E a violência, né? E assim, também elas viveram relação de violência desde a infância, adolescência, quando casam. Então, assim, vivem essa relação de violência e de uma forma muito mais... Não sei se mais ou menos, né, na realidade, que a mulher urbana, mas porque você tem tradições... na área rural, muito mais cristalizadas, né? Hoje a mulher da urbana, ela vive a violência, mas ela se separa com mais facilidade que a mulher rural, né? Elas vivem até, são 30 anos, 40, 50 anos de violência, né? Assim, então, isso apareceu também na nossa pesquisa, né?
Que também está disponível.
Também está disponível. A gente tem alguns e-book, tem um capítulo de um e-book publicado. Então, eu colocar Zaira Lopes, aí você localiza esses artigos, né?
Eu converso aqui com a professora e pesquisadora da UFMS, Zaira de Andrade Lopes. Zaira, Quais pesquisas agora você tem feito, além dessas que você já finalizou, uhum. que estão disponíveis, mas como professora no mestrado, você também tem pesquisas em andamento?
Sim, a gente tem, a gente está trabalhando agora com a questão das pessoas trans, as identidades trans. Terminamos com o Robson Dias, um trabalho que ele fez tanto com homens e mulheres trans, sobre a condição o processo educativo deles, de formação, os conflitos de identidade. Agora, com o Gabriel Nolasco, uma pesquisa sobre as mulheres trans que vivem do sexo, profissionais do sexo, as travestis. Temos uma pesquisa com a questão da violência psicológica, quer dizer, muitas vezes nos relacionamentos, a violência, essa violência dessa relação de poder, antes de chegar a um feminicídio, antes de chegar a um olho roxo, a um sangue, você passa pela violência psicológica e essa é despercebida, essa é naturalizada. Então, a Yara Meirelles está desenvolvendo essa pesquisa e estamos iniciando uma sobre a mídia, a questão da mulher na mídia, uhum. né? Então, a gente vai trabalhar com Facebook, com redes sociais, então a gente está engatilhando ainda nessa pesquisa com a Regi. E uma outra grande pesquisa que a gente está aí, um projeto pronto, que é tentar fazer o levantamento de como que a psicologia tem estudado o conceito de gênero, as pesquisas sobre violência, sobre relações de gênero, sobre e a questão dos direitos humanos. Então, a gente até encaminhou para um edital de financiamento, ainda estamos aí no processo de ver, aguardando o resultado, mas então o grupo de pesquisa tem trabalhado nesse sentido, de principalmente o que a psicologia tem produzido uhum. nesta área, né?
Fala um pouquinho do seu grupo, professora, antes da gente finalizar, tá. Que eu acho que é importante.
Então, nós temos um grupo pelo CNPq, no diretório do CNPq, no diretório de grupos de pesquisa, e o GEMPSE, que é o Gênero e Psicologia. Nós nos reunimos toda segunda-feira, agora estamos de férias, uhum. mas a partir de fevereiro a gente... Então, é um grupo que estuda... Uhum. sobre gênero, violência. Esse ano de 2017 a gente discutiu muito sobre as relações homoafetivas, sobre identidades trans, violência, a história das relações de gênero. Então são temas que o grupo tem estudado. A gente está elaborando ainda o cronograma para o ano que vem, mas era importante. Então a gente tem alunos, o nosso grupo funciona com os alunos da graduação, alunos e alunas da pós, e também profissionais que já estão no mercado de trabalho, que eu acho que essa, aquilo que você me pergunta,
né?
A troca que você me perguntou, fez no começo, então essa relação, como é que estamos na prática, né? Então, nós temos a Keila, que é do NUDEM, o Núcleo da Defensoria, tem o Raildo, que está na área clínica também, na psicologia social, vou falar o nome mais de ninguém, senão vou esquecer o nome de todo mundo, a Inara. Então, tem Rebeca, são pessoas que estão aí no mercado, uhum. estão trabalhando, são profissionais, e que também faz essa relação com a academia. Então, isso para mim é fundamental, né?
Essa troca, e obviamente a gente uhum. ainda tem muito aqui dentro para construir e contribuir para essas lutas e enfrentamento a esse tipo de violência, né, professora?
Exatamente, né?
Bom, infelizmente nosso tempo acabou, Zaira. A gente podia conversar mais horas, muito, muito legal, muito bacana. Você ouviu a entrevista com a professora e pesquisadora Zaira de Andrade Lopes. Se você estiver interessado pelas pesquisas e quiser conhecer mais, é só lá buscar a Zaira Lopes, que você encontra todas essas pesquisas que ela comentou. Zaira, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui aos nossos estudos.
Eu que agradeço. Agradeço imensamente essa oportunidade de falar das nossas pesquisas, dos nossos alunos, falar do GEMPSE, né, que é importante para a gente, é nosso... carinho todo especial com o nosso grupo de pesquisa, né?
E quando tiver novidades, é só trazer que a gente...
Ok, vamos fazer essa parceria.
Bom, eu sou a Linara Ojeda, a Extensão e Pesquisa fica por aqui. Espero que você tenha gostado e continue sintonizado na nossa programação aqui da Educativa UFMS 99.9. Até a próxima!
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.